Podcast Irmãos.
Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 247 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Marcelo, que só pensa em futebol a cada 4 anos.
Aí, você conseguiu me definir, hein? Aqui é o Marcelo, e eu estou aqui com o Black Block, mais famoso da qualquer esfera gospel cristã.
Temos várias camadas, vários layers.
É, qualquer esfera, qualquer esfera.
Vários layers gospel.
E ele é o Cristiano Machado.
Muito bem, eu sou o Cristiano Machado, depois de anos sem gravar com essa turma, estou aqui com meu amigo Brão, que sabe que vai ter Copa sim, pode ser que não tenha cozinha nem sala, mas Copa a gente vai dar um jeito de fazer.
Eu sou o Brão, estou aqui com o Ariovaldo, que faz cosplay de Fuleco.
Pô, que paia, velho. E eu sou o Ariovaldo Júnior e tô aqui com o Paulinho, o cara que fica falando olá pessoas todo o áudio, e é ridículo ver ele fazendo isso pessoalmente, viu? Você tem que experimentar isso uma vez na sua vida.
Eu já vi.
Muito bom. Imagina eu sozinho fazendo isso, como é mais esquisito ainda pra mim.
Não, mas pra mim é melhor não te ver.
É, então tá bom. E olha só, nós estamos aqui pra um programa totalmente datado. Semana que vem ele já vai ser completamente irrelevante. Ou não, né? Talvez a gente discuta aqui coisas eternas, quem sabe.
O Deus poderoso.
E eu tinha prometido pra mim mesmo que nessa Copa eu não falaria mais sobre futebol. Né? Tá todo mundo gravando sobre futebol, tá todo mundo falando sobre Copa, ou não, né? Não sei como que tá a podosfera por aí. Já tinha até outro programa gravado pra entrar hoje no ar, mas eu fiquei pensando, meu, a gente tem que discutir porque vai ter Copa, e agora? E é por isso que eu trouxe essa galera aqui, Cristiano de volta, né, depois de um tempinho longe, Ariovaldo Júnior, que foi o último a participar, né, tá de volta aqui, chegou
isso
agora.
Quer dizer que eu fui aprovado, né, no último não deu nenhum galho, depois de todas as besteiras que a gente falou.
Repescagem agora.
É uma segunda chance, digamos assim. E Brão, né, que já gravou com a gente aqui sobre histórias em quadrinhos, é um especialista em futebol, tá aqui com a gente. E o Marcelo, que é de casa, você já conhece. Assim, a gente vai tentar discutir, ó, se você não gosta de futebol, fica também, se é que você clicou e tá ouvindo, mas enfim, se você não gosta, fica também, a gente não vai falar sobre futebol, a gente vai discutir todas as questões que estão envolvendo a Copa do Mundo no Brasil, manifestações, nosso papel como cidadão em tudo isso, o que, que a gente tem que fazer, é o que a gente vai falar nesse programa especial de Copa do Mundo. Vai ter Copa, né?
É, pra uns vai ter mais Copa do que pra outros, né? Porque tem gente que tem ingresso, tá ligado?
É. Nesse grupo aqui tem gente sendo beneficiada.
20% dos presentes estará no jogo de abertura Brasil e Croácia.
É mais do que a média brasileira, digamos assim, né?
Com certeza.
Siga todos nós no Instagram, no Facebook, que quinta-feira que vem você vai descobrir quem estará lá.
Sério? Vou dar uma dica, eu não sou.
Aí já vai perder um monte de seguidor que você podia ganhar agora.
Mas eu vou ter fotografias do Ari de cueca, então sigam lá.
Agora vai.
Aquela lá eu não postei ainda, Ari. Tá aqui guardada pra um momento especial.
Mas a gente vê a Copa se aproximando, uma coisa que, meu, eu sonhei a vida inteira isso. Eu sou apaixonado por futebol. Na Copa do Mundo eu fico maluco. Lembro de altas histórias de Copa do Mundo, família reunida, os amigos reunidos, aquela festa, cara pintada, bandeira, todo mundo colorido, de verde e amarelo. E agora tá chegando, cara, parece que é uma coisa tão triste, né? A Copa ter chegado no Brasil e, assim, o pessoal tá com vergonha de decorar, de... Tudo bem que pintar a casa de verde e amarelo nunca foi bonito, né?
É, nunca deixou de ser vergonhoso.
É. Mas, sei lá, cara, amarelo entrava na moda na Copa do Mundo, acabava a Copa, ninguém mais conseguia usar amarelo, né?
It's impossible situation.
Cara, mas a minha rua aqui tá com bandeirinha e pintaram a calçada, hein?
Pintaram a calçada? Eu não vi,
eu,
cara.
Eu pensava que isso não ia acontecer, de verdade.
A gente não vê loja decorada, não vê aquelas propagandas goleada de ofertas.
Ah, não, cara. propaganda...
É, eu não ganhei uma camiseta, eu não ganhei uma tabela da Copa do Mundo.
Tabela, outra coisa. Vocês acharam tabela? Eu não achei tabela impressa, cara.
Eu vi uma hoje, cara, na mesa do colega meu do trabalho. Falei, cara, que babaquice isso aqui, tem aplicativo.
Não, mas é emocionante. emocionante, cara. É emocionante anotar.
Cara, álbum de figurinha.
Então.
Não, álbum de figurinha, velho. É tipo assim, é droga, mano. Os caras ficam escondidos atrás das bancas assim. Ou oh, eu tenho Neymar, uhum. Sabe? E as crianças querem participar, os pais não deixam.
Como assim não deixam? Tem muita, cara.
Cara, as crianças não, querem criança lá trocar não, figurinha. Cara, o pai atravessa o negócio porque ele quer negociar melhor.
Ah, tá. Quebra a magia.
Cara, criança não faz algo. É impossível. É muito high level esse negócio, cara. Se você tiver toda a sorte do mundo, você gasta R$1.000. Não, acho que uns 250.
Não, tá comprando, né? Mas de dinheiro, né, cara? Mas a graça do álbum é você trocar. É a parte social dele, né?
A graça do álbum pra você, né? Porque a graça do álbum pra quem produz o álbum é enriquecer, né?
Olha só o número. Já vamos falar de números aqui, ó. Na Copa da África do Sul, os brasileiros compraram 220 milhões de figurinhas. E a expectativa da Panini, né, desse ano é de 300 milhões de figurinhas vendidas. Imagina o que isso não significa, né?
Mas você sabe que tem um golpe, né? Por exemplo, existem figurinhas raras porque eles não imprimem a mesma quantidade de todas.
Ah, isso eu sempre desconfiei, cara. Esse ano eu não tô colecionando. Eu colecionei, inclusive, a Copa de 90, faltando 3 figurinhas. Depois eu passo o número pra vocês, se alguém tiver, pra ajudar a completar meu álbum.
Vou procurar aqui se eu tenho.
Tá, faltando 3 figurinhas. Parece que sempre faltam. A do Robinho, inclusive, diz que é mais rara esse ano, né? Por que será?
E o Robinho nem tá na Copa. Isso é que é o melhor de
não,
tudo,
o pior, cara. A minha camisa extra-oficial da Seleção Brasileira é do Robinho, cara. Tá escrito Robinho atrás.
Comprada oficialmente no 25 de março.
É, na porta do estádio, na mão do camelô.
A única chance de eu ter uma camisa vai ser do Alejo.
O Alejo.
Eu nunca tive uma camisa da Seleção Brasileira na minha vida inteira.
Nem quando você era magro?
Não, nem... nem quando eu era feio, cara.
Mas você nunca teve promocional de algum lugar que é amarela? Do...
Eu acho que eu tive uma camiseta do Araken, o showman.
Foi 86 isso aí, né?
Mas não era da Seleção, né? Era do Araken. Nunca mais, cara.
Enfim, expectativa foi crescendo no decorrer dos anos, das eras. Toda vez que o Brasil se candidatava, eu ficava, não, agora vai. Aí a FIFA escolhia outro país. Ou o Brasil retirava a candidatura, em alguns anos retirou. E agora chegou a hora e a coisa não acontece, né? Não tá acontecendo do jeito que a gente sempre sonhou.
O que não tá acontecendo do jeito que você sempre sonhou?
Ah, a expectativa, né, do povo brasileiro não tá. Porque tem...
Mais ou menos, né?
Não, cara, a TV tá tentando criar essa expectativa. Nunca teve tantas emissoras transmitindo a Copa como teremos esse ano.
Mas quando falaram da questão da gente sediar uma Copa, a gente também não sabia de todas as condições que estavam implícitas no pacote. Porque, por exemplo, a Copa de 50, tá certo que nós estamos falando um bagulho há 1000 anos atrás, né? Quantos estádios foram construídos? Tá entendendo? Então, assim, eu falo especificamente...
Acho que só o Maracanã foi feito, né?
O resto foi utilizado aquilo que já tinha. E agora teve que construir tudo, cara. Não aproveitou nenhum estádio. Eles demoliram os que tinha pra refazer o negócio.
Pra entrar no padrão FIFA,
ridículo.
Né?
Não, e o padrão é ridículo. Porque a hora que terminar, você tem que quebrar algumas coisas pra voltar pro padrão. Uma torcida não vai matar a outra.
Uhum. Não sei se é... Talvez o nego pode até falar... Ah, vai começar o comunista a falar aquela coisa toda. Mas vai. Mas eu não sei se antigamente... Pode ser que eu falei alguma bobagem. Não sei se antigamente a Copa do Mundo era o evento que é hoje. Hoje em dia, a Copa do Mundo já não se trata mais de futebol, né? Antigamente, pelo pouco que eu sei, pelo que meus tios mais velhos falam aí, a Copa do Mundo, ele era, de fato, um campeonato de futebol, um campeonato mundial de futebol.
É que o futebol
hoje, muito mais
se profissionalizou absurdamente, né, cara? O negócio virou... Agora envolve muita coisa, envolve muito interesse, muita marca, muita mídia, e tá tudo comprometido, tudo ligado, né?
Mas vocês não acham que o nome interesse. FIFA era um nome coadjuvante na ideia de Copa do Mundo? Sim. E hoje... porque assim, você falava, o que é FIFA? Você tinha que explicar isso.
Nome de cadela, né?
Nome de cadela. Nunca peguei nenhuma com esse nome. Mas o lance é assim, você falava assim, não, a FIFA é a entidade que regula o futebol. Hoje, a ideia que a gente tem da Copa do Mundo é diferente. Você fala, a FIFA é a dona do campeonato.
É o futebol, né, cara?
Mas eu acho que isso ficou ainda mais agora por causa do termo padrão FIFA, né, cara? Que uhum. Pegou pra todo lado, né?
E não é só uma piada, né, cara? É verdade. Existe um padrão mesmo que, se não for do jeito que eles esperam, a coisa vai pro saco, né?
Só que a gente questiona se em outros países houve essa mesma exigência, porque África do Sul, sejamos sinceros, né? A coisa lá foi muito mais complicada financeiramente do que aqui. As exigências foram menores e os estádios estavam maquiados para a Copa, como os nossos também vão estar, né?
Vão estar. A grande expectativa era que, assim, a expectativa é elevadíssima. Eu acho que não, nunca foi uma expectativa que podia, que você podia se apoiar de verdade, né? Mas era que a Copa vindo pro Brasil, a Olimpíada vindo pro Rio de Janeiro também, daqui 2 anos tem de novo, né?
Sim.
A estrutura, as cidades ganhariam muito com infraestrutura, seriam totalmente remodeladas e melhoraria a vida da população, né? Acabaria com o problema
da
de transportes e tudo mais.
Eu defendi na época a Copa do Mundo e critiquei as Olimpíadas. Exatamente por ter a mesma visão que você, achar que o benefício seria maior para o país.
Será que o problema não é que a nossa expectativa foi tão alta e o que foi feito não tá bom pra gente?
Cara, o que foi feito?
Não sei, cara.
Além de estádio e aeroportos que não estão prontos.
Então, ó...
Tem aquele trem expresso que vai de...
Do Rio pra São Paulo, né?
É aquele invisível que só as pessoas bonitas veem, né?
Tem um texto, cara, que é muito otimista, assim. Eu acho que é otimista até demais, de um jornalista chamado Ricardo Tradi, da UOL, que ele fala dos pontos positivos, né? A gente, claro, olha sempre os pontos negativos, mas teve coisas muito boas, segundo ele, que a Copa trouxe. Por exemplo, foram 10 bilhões acrescidos ao PIB pela Copa das Confederações, a expectativa de 30 bilhões na Copa do Mundo. 17,6 bilhões em infraestrutura catalisados pela Copa. E o recebimento aqui de 600 mil turistas.
Pra mim, o maior benefício de todos é que agora o Corinthians tem estádio. Tô me lixando pra Copa do Mundo.
Cara, o jornalista, olha só, 56 anos, é diretor executivo de operações do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014.
Vai vendo. Se ele vai falar
será
mal,
que ele é tendencioso?
Cara. Será que ele é tendencioso, Brasil? Números são facilmente manipulados, né? Sabe disso,
né? Tá bom, então vocês já quebraram todo o meu argumento. Mas ele fala que a cada...
Argumento labiano.
A cada R$1 aplicado pelo setor público na Copa, R$ 3,40 são investidos pela iniciativa privada.
É, isso eu vi em algum lugar.
Ah, eu pensei que era o preço do... Passagem do metrô aqui.
E outra frase dele é assim: absortos pelos desafios que o nosso país enfrenta, muitos brasileiros fecham os olhos a tudo aquilo que já conquistamos antes mesmo da bola rolar.
Cara, eu acho, eu sou meio otimista, assim, sabe? Eu acredito nisso, cara. Eu acho que faz sentido, cara, que teve mesmo benefício, vai chegar bastante benefício. E acho que no mínimo a coisa vai acabar empatando, sabe? Eu acho que é um exagero mesmo esse sentimento de que a Copa tá acabando com o Brasil ou tá fazendo com que o povo fique mais pobre, sei lá, qualquer coisa desse tipo, cara. Acho que isso é um absurdo. E eu acho que isso é um sentimento, cara, de indignidade do brasileiro. Acho que o que explica é isso, sabe? A hora que chega a sua vez, você, ai, não, mas não tô preparado, ah, não, assim não é desse jeito que eu esperava. Não consegue ver uma realidade se concretizando, sabe? Eu vejo muito isso, cara, no sentimento do... Eu ando bastante de metrô e quando umas pessoas conversam no metrô, são sempre os mesmos lugares comuns, cara. Sempre a mesma coisa. Ah, essa Copa aqui, essa roubalheira, quanto que roubaram pra essa Copa aí, uhum. Tomara que o Brasil nem ganhe, não deve ganhar, não.
Não, o pior é o pessoal falando que tá comprado, né? Não, essa Copa já tá comprada pro Brasil. O Brasil...
E é impossível comprar 32 seleções, meu amigo, porque o juiz pode tentar roubar o tanto que for. Tem que pôr a bola pra dentro.
Tem
umas
que não precisa, né, cara?
Não, cara, a FIFA já tem... A Dilma ligou pessoalmente pra
todos os jogadores.
FIFA, né? A Dilma ligou e falou, alô, quero falar com a FIFA.
Dona FIFA?
Não, e é FIFA, esse tipo de conversa mesmo, cara, que o povo tem, sabe? Mas é aquele sentimento de vira-lata mesmo. Eu acho isso triste, cara, muito triste.
Tá, mas deixa eu só dizer um ponto de vista. Eu acho que empatar os gastos não é vantagem, porque o problema é que nós estamos dizendo que nós temos dinheiro pra fazer algo onde depois a gente vai empatar, mas nós ficamos com uma infraestrutura investida em coisas erradas. Porque não houve melhoria no transporte, isso é fato. A melhoria é insignificante. O que houve, na verdade, é construção de estádio. E construção de estádio, com exceção do estádio até do Corinthians, e eu nem quero ser bairrista até defender esse ponto de vista, que é financiamento e isenção de imposto que todo estádio tem. Agora, por exemplo, o estádio de Brasília e outros estádios que são públicos vão ser usados para quem? Quem vai jogar em Brasília?
O Candangão, o campeonato.
vai jogar o Brasiliense e o Gama.
Eu ouvi isso no metrô também.
Pois é, cara, mas as duas torcidas, os dois times juntos, não dá 2.000 torcedores no estádio. Que adianta ter um estádio monstro como virou o Mané Garrincha?
Não, ninguém vai jogar lá. O que vão fazer é ficar transferindo jogo pra lá. Jogo do Flamengo pra lá, jogo do Corinthians pra lá. Do Corinthians não, o Corinthians vai querer jogar em casa por uns 2 anos, pelo menos. Mas tem um monte de time que vai ser transferido pra lá pra usar o lugar, né?
Contrariando a expectativa de todos, e né, já vindo à tona pra dizer que eu não sou comunista, e a prova disso é que eu não gosto de futebol, nunca gostei de futebol e todo comunista gosta. A verdade é só uma. Desde a primeira vez que se falou em Copa, o meu sentimento foi tanto faz. No sentido de que pra mim não faz diferença nenhuma se vai ou não ter Copa. Uhum. Mas, como foi já falado por alguns aí, a expectativa que fica é um espetáculo, vai dar visibilidade pro Brasil, vai ter investimento no país, vai ter investimento externo no país, vai ter investimento interno e tudo mais. Então a expectativa que eu tinha era talvez essa que, segundo o Ari aí, foi frustrada. O que eu esperava era que a Copa trouxesse alguma coisa, que de fato o futebol eu acho que ele não traz nada de positivo nesse sentido. Mas o que acontece é que nesse momento agora que a gente tá vivendo, eu percebo que rola muita, e eu assim, não sou também dilmista, nem lulista, nem nada do gênero. É uma tentativa muito, muito ordinária, assim, muito cafajeste, de tentar imputar nas costas de uma determinada pessoa, a saber, a Dilma, toda a culpa dessa, de toda a treta que tá rolando. Quer dizer...
Quando na verdade é do Lula.
Quando na verdade a gente sabe que cada um das pessoas envolvidas nisso, todo mundo que aplaudiu quando o Brasil foi eleito, todo mundo que de certa forma tá envolvido com isso, na hora que foi decidido que o Brasil, que a Copa vinha pra cá, porra, aplaudiu, fez festa. Eu lembro do dia, eu tava no serviço e vi as pessoas se abraçando. Uhum. Falei, cara, sério, se abraçar porque vai ter um campeonato de futebol.
Mas foi falado o quanto custaria na época, essa é a questão.
Beleza, Ari, mas assim... independente não de se foi falado ou não, é muita ingenuidade você achar que não vai ter nenhum gasto, que não vai ter nenhuma... Eu não tô defendendo, para mim, eu acho que tem muita coisa errada e muita coisa precisa ser explicada. Mas eu acho que é um pouco de canalice agora também, todas as pessoas que aplaudiram começar a jogar pedra em uma determinada pessoa, ou seja no PT, ou seja no partido que for, ou seja na Dilma, seja na pessoa que for, porque eu, pelo menos, ó, eu não sou nenhum especialista em futebol, não sou especialista em política, não sou especialista em porcaria nenhuma, mas na época a única coisa que me ocorreu foi, já olhando pra Copa da África que tava começando, que tava todo mundo falando que ia dar um monte de treta, que os estádios iam ser tudo mal acabado, era isso, era assim, e aqui no Brasil, a gente vai conseguir fazer isso? Tem estrutura? O meu sentimento era, porra, somos o país do futebol, então aqui não vai acontecer como aconteceu na África, só que a gente tá vendo que não, né?
O que irritou muito em todo esse processo aí, é que o planejamento entrou, quantos bilhões que estavam previstos ser gastos, e o término das obras em tal data. Aí você via que aquele prazo ia se estendendo, olhando de fora, ficava claro que eles estavam querendo deixar cada vez mais pra frente, pra ter aquela necessidade de urgência e começar a... Vamos colocar dinheiro, senão não vai dar tempo. Tem o prazo, né? Tem a Copa já tem data marcada, não dá pra adiar. Então a gente adia as obras, quando chegar em cima, paga a taxa de urgência e esse dinheiro vai pra mão de alguém, né? É isso que mais me incomodou em todo esse processo.
A gente tem que lembrar, cara, que assim, e agora não é síndrome de vira-lata, é todos os eventos que se vençam assim, cara. E não é a Copa do Mundo. Já participei de eventos de igreja, que era o mesmo esquema. Eu trabalho numa empresa pública e vejo várias vezes acontecer esse tipo de coisa. Porque você que tá dizendo não vai ter Copa, me perdoe, mas a Dilma não vai lá ligar pra FIFA e falar assim, cancelado tudo. Vai ter Copa. Gostando você ou não, ruim ou bom, com Black Box ou não, vai ter Copa. A questão é, será que a partir desse exemplo bizarro que está sendo a Copa, a gente vai continuar aplaudindo novos eventos? A gente vai continuar aplaudindo, a gente vai continuar se encantando com promessas como foi na época que o Brasil foi eleito país da Copa?
Mas pensando agora pelo outro lado, se apenas o que foi prometido com relação à mobilidade, ao transporte, que basicamente é isso, né? Mesmo que tudo que foi gasto nos estádios, as mortes nas construções, mesmo que tudo isso tivesse acontecido da mesma forma, mas se os projetos de mobilidade tivessem sido completados, haveria alguém insatisfeito?
Cara, eu acho que sim.
Eu acho
que seria, a gente ficaria menos insatisfeito, mas, cara, a gente nunca tá satisfeito. Esse é o problema. Por sermos brasileiros, por termos todo esse background histórico de problemas políticos e tal, melhorando a mobilidade, a gente ia encontrar muitos outros problemas, ia falar dos hospitais, ia falar de tantas outras necessidades que a gente tem no Brasil que não foram atendidos, e esses 27 bilhões aí foram investidos na Copa do Mundo. Né?
Então, realmente, há um oportunismo por parte de todos que estão se manifestando, ou que estão mobilizando manifestações, porque a saúde sempre foi ruim. Uhum. A saúde está sempre melhorando, mas ela sempre foi ruim. A educação sempre foi ruim. Esse papo de, ah, é porque antigamente o caramba, velho. Uhum. Antigamente talvez...
era até pior.
É, então eu acho que tudo tá melhorando. Até nos governos militares, até o Sarney, até o Collor, até o Itamar, até todo mundo que passou pelo poder melhorou em alguma coisa. Uhum. Então é um certo oportunismo jogar também toda essa carga social em cima de um negócio por conta do evento. Então olhando por esse lado, realmente é preocupante. Porque embora eu ache também que o fato de estar rolando um evento com visibilidade mundial é uma oportunidade de se manifestar única, né?
Claro. Então, aí que tá. Eu acho muito importante a manifestação. A gente até gravou aqui com o pessoal da Rede Fale. Eu acho que é uma excelente oportunidade...
Tudo comunista. Rede Fale, tudo comunista.
Uma excelente oportunidade de Copa do Mundo, visibilidade e protesto. O problema, cara, são os cabeças de jirico que vão lá pra quebrar as coisas, cara. Hoje eu vi a notícia que eles quebraram a estação de Itaquera.
Não, e é ridículo, né? Porque você quebrar um bem público onde vai se gastar mais dinheiro público pra consertar.
Você rompe completamente com a lógica Black Bloc, cara. Você vai quebrar um negócio público que é trabalhador que usa. Uhum. Por mais que você esteja revoltadíssimo com o Estado, quando você atinge o trabalhador, o protesto de cara, não que eu seja envolvido com isso, gostaria de deixar claro que eu jamais me visto de preto e jamais
participo mais pra desse Jesus. Tipo de coisa.
Não, até porque você vestir de preto, irmão, eu a um quilômetro sei dizer que é você. Ah, assim, a estrela da morte.
Mas se você... Eu volto, hein? Mas se você obstrui o trabalhador em algum sentido, você tem que repensar. A não ser, é claro, que você esteja naquela manifestação que obstrui o trabalhador, tentando conclamar ele para manifestar-se com você. Agora, se você vai pura e simplesmente, como foi falado aí, em oportunismo para tentar desmerecer um partido ou um governo, seja o governador do São Paulo, seja quem for, a gente já tem que começar a repensar quem é que está sendo manipulado nesse esquema. Porque tem muita gente que vai na onda, né, cara? A gente sabe. Quem já foi na marcha pra Jesus sabe que é só o pastor gritar à direita que toda boiada vai pra direita. Imagina numa manifestação como essa, que as pessoas estão sedentas ali por violência, estão sedentas por uma resposta que nunca chega. Vem um cara e fala, meu, vamos quebrar tudo? Os caras quebram, cara.
É burrice, né? O quebrar tudo é sempre burrice. Eu acho que tá faltando, de certa maneira, até um engajamento dos cristãos na frente de tudo o que tá acontecendo, de movimentos sociais, de reivindicações, de manifestações, porque quem tá à frente do negócio é um monte de gente ou interesseira, que tá lutando por determinadas causas políticas, escusas, né? Ou então gente babaca, gente que acha que destruir tudo vai resolver alguma coisa ou vai chamar atenção pra alguma coisa.
Desculpe, seu Zagallo, mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão.
Cara, e nesse... A gente falando só de manifestação, do povo do não vai ter Copa e tal, mas tem muita gente que tá usando essa oportunidade pra conseguir conquistas, assim, em greves, em protestos mais focados, por exemplo, o protesto do Movimento Sem Teto, que um colega veio me contar, nossa, cara, o Movimento Sem Teto tem um cara lá que é muito cabeça, não sei o quê, ele conseguiu falar com a Dilma e com a Haddad. Eu fui até ver a notícia e tal, e realmente isso aconteceu, cara. E até onde me falaram, assim, o negócio foi mais ou menos assim, olha, se não tiver negociação aqui com a gente, no dia da inauguração da Copa, ninguém entra aqui no estádio, sabe? É. Eles mobilizam lá 1.000 pessoas, sei lá, põe lá na frente e ninguém tira, cara. Se tirar, vai ser na porrada e vai ficar feio. E eu acho que o que tá acontecendo é um fenômeno de todo mundo aproveitando pra fazer a Copa de refém, sabe?
Mas se não fosse
mas
Copa...
Mas é o momento, né, cara?
Pois é.
Se não fizer agora, vai fazer quando?
É porque
então,
se não
cara,
fosse
mas
em
é
Copa...
justo isso, cara.
Não, mas se não fosse em Copa, a Polícia Civil entra em greve, por exemplo, fica 3 meses de greve.
E nego nem fala nada.
O governo não negocia, isso é fato. E agora o que acontece é até a popularidade do governo tá ameaçada por conta de uma má prestação de um serviço público que tá exigindo um aumento justo.
É aquele cara que apanhou a vida inteira e agora que ele recebeu um microfone pra falar, ué.
E daqui 2 anos, quando for Olimpíadas, eu tenho certeza que também não será diferente. Aí nós vamos mudar a hashtag pra não vai ter Olimpíada.
Uhum. Mas aí...
Pelo menos em São Paulo não vai ter problema.
esse é o sentimento cristão.
São Paulo é problema, mano. Não precisa de Olimpíada pra estragar tudo.
É difícil piorar o problema.
Até 2016, São Paulo já travou. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. Aí... Tudo bem. A questão é, se a gente não queria a Copa, a gente teria que ter manifestado antes. Talvez a ideia seja, vamos fazer a Copa pra gente ter palanque pra manifestar, né? Porque, por exemplo, a Copa de 86 era pra ter sido na Colômbia. Eu sempre me perguntei, nossa, a Copa de 70 foi no México, 86, 4 Copas depois foi no México de novo. É tão difícil, né? Um país sediar pela segunda vez a Copa. Aí eu fui descobrir que a Colômbia tava escolhida pra ser a Copa, mas a população não aceitou, não... Não quis aquele gasto de dinheiro público, aquele investimento que o próprio governo teria que fazer no evento, e meio que em cima da hora o México já estava preparado, porque a Copa tinha acontecido alguns anos atrás, acabou aceitando fazer a Copa de novo em 86.
O México se ofereceu agora também, você vê o desespero dos caras de pegar a Copa. E...
Quem quiser lá no Brasil, a gente quer.
É, e a de 86 também poderia ter sido no Brasil, mas foi retirada a candidatura pelo general Figueiredo. É,
então... Saudoso Figueiredo.
Cara, mas em 86...
A gente que é comunista de direita, né, adora ele, né, cara?
Em 86, a Colômbia tinha essa maturidade política do povo. Alguém perguntou pro povo isso, cara?
Pois é, cara, eu não sei detalhes. Eu sei que é assim que é.
Eu acho falado. Que não se deve perguntar pro povo esse tipo de coisa, mas...
Cara, porque o brasileiro, de modo geral, ele tá meio que tanto faz, né, cara, pra política. Agora, em época de eleição, daí todo mundo tem um posicionamento. Todo mundo é pra um lado, é pro outro. Ou a pessoa odeia o PT, ou odeia o PSDB e tudo mais. Só que, por exemplo, lá atrás, nesse momento que foi perguntado, alguém se questionou? Alguém perguntou, mas quanto custa pra botar a Copa pra rodar aqui? Talvez é a pergunta que lá na Colômbia deve ter sido feita. Ou alguém, sei lá, quem que era o presidente da Colômbia na época, quem era o ditador da Colômbia na época. É,
que, né? Você sabe quem é hoje?
Hoje? É. Na Colômbia? Não faço ideia.
Vou saber na época.
Eu sei que, cara, enquanto o Lula for presidente aqui do Brasil, pra mim tá ótimo.
Imagina que a gente fosse fazer um plebiscito, sabe? Tem por que o Brasil não querer uma Copa, cara, sendo que futebol faz tanto parte da nossa cultura.
O Brasil é das maiores... O grupo que fosse advogado do diabo, né, da Copa, esse grupo, sei lá, vamos supor que aí que um partido, PCO, se levantasse e falasse, sou contra, não podemos ter Copa, nunca mais deveria respeitar ele. A Copa poderia acontecer, ser um desastre, e ainda assim o PCO ia ser lembrado como o partido que não quis a Copa.
É, ninguém quer isso, né, pra conta, né, cara?
Mas eu insisto que o problema não é a Copa em si, e sim as condições em que ela acontece, porque a gente nunca soube disso.
Mas por que a gente nunca soube?
Porque, na verdade, foi feita uma previsão. A previsão era alta, mas todas as previsões estouraram e muito, né? As exigências da FIFA, na época, assim, ninguém falou isso.
Alguém falou, pô, mas a gente vai conseguir isso, a gente vai conseguir pagar isso.
Como não, cara? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, cara. Tá aí.
Sim, mas a última Copa custar o preço das últimas 3 juntas é um exagero, né?
Não, eu também acho, eu concordo com você, em número já é grau. A questão é, eu não me lembro de, no momento que foi questionado, alguém questionar isso. Nem a oposição, né? Sei lá, na época era o Lula, né, que era o presidente, não me lembro da oposição se levantando e falar, mas a gente vai conseguir pagar? Vocês vão... Não, na época... Tanto a oposição quanto a situação aplaudiram.
Só viu o benefício, né, cara?
Claro, cara, entendeu? Esse que é o ponto.
Visibilidade. Tipo assim,
não é a Copa, né, como o Ari falou. A Copa não é o problema. O problema é, talvez, a gente ter, naquele momento, todas as pessoas que estavam envolvidas terem visto a possibilidade de ganhar grana. Não tô apontando pra partido nenhum. Tô dizendo todo mundo que tava envolvido. E todo mundo é iniciativa privada, iniciativa pública, situação, oposição, todo mundo. Agora que o troço tá desandando...
Engraçado que quando o pessoal pensava na visibilidade que o Brasil teria com a Copa, o pessoal ficava animado. Olha, todo mundo vai olhar pro Brasil. Só que agora está se virando contra o governo, né? Essa visibilidade que o Brasil vai ter está sendo usado para as manifestações, para todos os protestos e para todas essas pessoas que estão fazendo a Copa de refém aí, que nem o Marcelo disse, né? Enfim. assim, gente, ó, já tá em cima. Quinta-feira tá começando a Copa aí. Eu acho que vai acontecer.
Vai ser feriado.
É. Eu não sei em que condições o Brasil estará na quinta-feira. Não sei como estará o trânsito, como estarão as manifestações e tal. Mas é fato que a Copa vai acontecer. Vai ter Copa.
De um jeito ou de outro.
De um jeito ou de outro. E agora? Qual que é o nosso papel? A gente já concluiu que quebrar não é a solução. Quebrar não é solução pra nada, não resolve nada, só estraga o que é nosso. Enquanto tem muita gente falando de quebradeira, de protesto, tem muita gente pensando em como ser um cristão de verdade nessa Copa. Em como ser relevante e fazer seu papel de cristão. Por exemplo, hostilizar os turistas que estão no Brasil. Faz algum sentido?
É inteligente.
Quem tá trazendo dinheiro pra fora, investindo, né, de certa forma, na economia brasileira. Faz
eu também, mas o que trazer dinheiro ou não, é, tipo, o cidadão que tá vindo pra cá, meu, tipo, é o menos envolvido com a treta, né, cara?
É. E é um cidadão, tipo, né, é um ser humano. Eu tô falando de dinheiro pensando em economia, mas a gente tem que pensar no próximo, no ser humano, né?
Só que eu também tenho uma percepção do seguinte, tem que ver até que ponto a mídia vai botar a culpa em manifestante de tudo que acontecer com o turista. Porque turista é assaltado desde que o mundo é mundo, né? Principalmente em lugares turísticos, né? O turista é bobo, isso é fato. O turista vem pro Brasil...
É da natureza do turista ser bobo.
Não, ele veste aquelas bermudas cheias de bolso, achando que vai pra um safari e põe uma camisa florida, né? Aí o cara anda com uma filmadora pendurada no pescoço e reclama que foi assaltado, né? No Rio de Janeiro. Tipo assim, parabéns pra você, né, meu amigo?
É igual uma mulher que anda com roupa curta. Ah, não, não posso
falar. Pelo amor de Deus, né? Mas é fato que o turista, ele sempre foi algo vulnerável, mais vulnerável. Então o meu medo é que joguem também a responsabilidade, porque agora sim, um jornalista gringo veio, saiu até nas notícias aí, roubaram o carro dele na primeira semana. Ó, meu amigo, roubaram o carro de pelo menos 5 amigos meus na primeira semana que eles compraram nos últimos 12 meses. Nossa. Então, tipo assim, eu não sei o que eles estão reclamando de terem roubado o carro do jornalista. No Brasil, rouba
a
carro.
A Copa não vai mudar essa realidade.
Não, e rouba carro aqui, rouba carro nos Estados Unidos, rouba carro no mundo inteiro.
Tá tranquilo a vida em Uberlândia, hein? Caramba.
É feia coisa.
Não faço pra ninguém, mas pra quem tá em Uberlândia deve tá pior, né?
Você tem uma ideia que alguns carros chegou ao ponto de não fazer seguro mais, cara. Caminhonete, por exemplo, não fazia seguro mais.
Ah, não aceitavam seguro.
Não aceitavam. Ah, meu pai
eu pensei que
você
tava falando, não, tem, é tão seguro aqui que o
não,
pessoal nem
não,
faz
é o
seguro
oposto.
Mais.
É o oposto, exatamente o oposto. Mas vocês não acham que tem essa questão de também mas, um pouco a mídia
eu
mostrar muito
também
isso?
Também aquela questão do oportunismo, né, cara? O cara que quer, por exemplo, né, no exemplo de hoje, Dilma presidente e PT no comando. Quem quer derrubar o PT vai usar de todas as ferramentas para imputar a eles todo o malefício que a Copa trouxer. Em compensação, tudo de bom que a Copa trouxer, se o Brasil for campeão, meu amigo, você que não quer votar na Dilma, me perdoe, mas ela vai ganhar, entendeu?
Ah, não tem nada
a
ver
com
isso.
Não tem essa ligação tão grande, cara.
Não, não é assim.
Inocentes.
Se ela fizer um gol, aí sim, cara.
Cara, serião mesmo, cara.
Mas
sério.
Eu digo mais, se não, o Brasil mesmo ganhar a Copa, é, eu acho que reelege de cima a baixo, independente de partido.
Eu acho que não tem relação,
cara.
Eu acho que não
tem
relação.
Cara, tem a ver, porque a insatisfação do povo vai ser anestesiada pela alegria momentânea de um título que não vale nada. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente vai esquecer todos os problemas, as manifestações, tudo que nós fomos pra rua ano passado, vai ficar no esquecimento.
Eu acho
o brasileiro
que
vai ficar entorpecido.
Porque, sei 98 perdeu, o FHC foi reeleito.
Cara, é outro contexto, 2000... mano.
Tá, ó.
2006, mesma coisa.
Não, mas nós estamos falando assim, ó.
A gente
nós
tá falando
pagamos
de um evento aqui no Brasil que você tá diretamente emocional e financeiramente envolvido, cara.
Ó,
no contexto em que há uma guerra.
Eu acho que
a
Dilma ganha se o Brasil perdeu, se ganhar, cara. Acho que não tá relacionado.
É, eu acho, assim, que ela, acho que ela não ganha, não, cara.
Ela não ganha?
Eu acho que não tá tão fácil dessa vez, não, hein?
É. Enfim, mas eu acho que não tá em relação, cara. Mas
assim, eu também não vejo relação nenhuma, cara.
Cara, vocês são muito...
Desculpa, cara, mas não pode
sabe
ser, cara.
Nada,
o povo não pode ser tão...
Vocês acham que na Copa das Confederações ano passado, porque o Brasil ganhou, acabaram as manifestações?
Você tá querendo me comparar agora
não,
com a Copa das Confederações?
Não, mas teve... Mas
foi bonito, hein, cara. Foi bonito. Aquela final foi bonita.
Mas teve muita manifestação durante a Copa. Acabaram as manifestações porque o Brasil ganhou. Não, porque acabou a visibilidade.
Porque acabou as férias.
E se o Brasil perde pra Espanha naquela final?
Não ia mudar nada, cara.
não tinha país agora.
Primeira coisa que tinha caído era o técnico. Primeira coisa que teria caído.
Acabou isso aí, cara.
Não, e o clima seria... Único. Seria um clima de terror, cara.
Eu acho que não, cara. Perder pra Espanha, campeão mundial, mano. Não sei. É difícil fazer esse tipo de projeção, mas eu acho difícil enxergar essa relação.
Não, eu não acho que o futebol tem essa relação sempre. Eu tô dizendo que tem agora, isso. Porque nós vamos pagar a conta. Nós vamos pagar a conta. Imagina a Argentina ser campeã do mundo no Brasil. Nós vamos pagar a conta. E o Brasil não vai nem estar lá pra disputar, porque vai ser eliminado nas oitavas, por exemplo. Você tá entendendo? Cara, o povo vai aproveitar. É óbvio que é muita malandragem, é muita síndrome de vira-lata, tudo que vocês falaram aí. Mas eu acho que o povo vai ter mais um motivo pra ir pra rua e fazer aquele estardalhaço todo.
Cara, eu acho, inclusive, que o Brasil ganhando, quem fala mal, torce o nariz e hoje fica falando essas coisas que a gente falou, vai continuar falando mal, cara. Nunca ninguém tá satisfeito. Eu acho que quem vai ficar feliz...
Não, cara, eu acho que assim, a gente tem que dividir em três classes aí. As pessoas que são politizadas e honestas, as pessoas que são politizadas e deus honestas, e tem as pessoas que são a massa de manobra e coloca aí 90% da população brasileira na terceira equipe, entendeu? Essa terceira equipe aí, ela vai ser manipulada, entendeu? E daí o que acontecer aí pra frente vai ser decisão de um grupo, de dois grupos pequenos.
É, mas nós temos que considerar que existem esses grupos, né? Sim. Que assim, não é todo mundo também, a gente diz assim, não, todo mundo é manipulado. Não é, cara. É por isso que nós estamos discutindo isso, né? Porque nós estamos pressupondo que há pessoas que pensam, querem fazer uma reflexão para não ser um manipulado.
Deixa eu jogar uma aqui. Quem é mais cristão na Copa? O que sai na rua para protestar ou o que é voluntário?
Ah, sério, velho. A pergunta é, quem é mais burro?
Ué, cara. Depende do tipo de voluntário, né? Porque aqueles caras que ficam vigiando a porta de costas pro campo, aquilo lá é sacanagem, né, velho? Agora, eu entendo o cara, por exemplo, que fica lá em cima monitorando o corredor, ele assiste o jogo.
Mas eu tô pensando, assim, de pessoas servindo, entendeu? Independente da área.
É bem ridículo, né?
É ridículo, mas assim, a pessoa tá servindo, cara, independente de quem ou... Com que pô, cara, quem tá se beneficiando.
Cara, o Paulinho é o cara que seria voluntário fácil.
Ele seria fácil, né? Ele ia, cara.
Pô, cara, se eu tô pensando.
Nada pra fazer no dia, eu ia, hein, cara.
Eu tô pensando na coisa de amar o próximo e se oferecer pra ajudar, entendeu?
Você acha, cara, mesmo que alguém servir, tá fazendo isso? Você acha que alguém tá se voluntariando pra Copa do Mundo porque ele ama o próximo?
Não sei, cara.
Paulinho, eu só quero dizer uma coisa, cara. Não, Jesus já falou de pessoas igual você. Ele falou: se não tiverem coração como desses pequeninos, de maneira alguma, entendeu? Esse é você, Paulinho.
Cara, eu gosto de ser otimista. Eu gosto de pensar nisso.
Você lê Augusto Cury, mano?
Esse é o Paulinho que o Brasil não conhece.
Ah, mas ser voluntário na Copa é legal, cara. Se eu tivesse 19 anos...
Outra coisa que a gente vê bastante. Ah, não adianta protestar na rua. O protesto tem que ser nas urnas. Até vi uma charge hoje, né? Nos protestos são leões, nas urnas são jumentos, né? Falando dos brasileiros.
Eu acho que se voto mudasse alguma coisa, já tinham proibido.
Não, cara, tem que votar sim, cara.
Tem, né? Senão você toma multa.
É, 3,50 de multa por não ir votar.
Não, pode fazer concurso público. Bota as fitas erradas, mano.
Vocês estão malucos.
Eu quero muito ser funcionário público, né? Todo mundo é insatisfeito sempre, mas todo mundo vota seguindo os mesmos critérios de sempre.
Quem está ganhando?
Vota como se estivesse apostando no cavalo, né? Ou tiver mais chance de ganhar, que eu vou botar toda a minha grana. Mesmo que eu ganhe pouco com isso.
É, ou não só isso, ou até a questão dos partidarismos mesmo. Por exemplo, uma coisa que é ridícula hoje na internet. Você fala um negócio, o cara te chama de comunista. Aí você fala uma outra coisa. É, aí você fala uma outra coisa, o cara te chama de vendido ao neoliberalismo norte-americano e não sei o que lá. Então, eu acho que a gente deveria, como brasileiros, assim, valorizar a mudança de opinião. E no Brasil tudo é polarizado, né? O cara, assim, ele é petista, ele vota naquilo e um abraço. O cara é do PSDB, ele vota naquilo e um abraço.
Uma coisa que eu vejo muito, cara, eu tenho vários amigos que estão envolvidos partidarismo, assim, e tudo mais. E é visível, cara, a burrice das pessoas no sentido de que tem certas coisas, cara, que, assim, vamos dar um exemplo bem claro. O Ari é meu amigo, mas se ele fizer uma bobagem, eu vou mandar um chat pra ele e falar assim, isso aí não, né, cara? E eu acho que esse sentimento que a gente deve ter é um sentimento até de amor. Se eu ver que ele tá fazendo uma bobagem, eu, como amigo dele, me posiciono no sentido de falar, cara, para com isso, olha o que você tá fazendo. Já pra quem tá envolvido emocionalmente com o partido, seja o PT, PSDB, seja lá o que for, não existe isso. Independente do que aconteceu, o cara não pode arregar. Aquele negócio que a gente tava falando no começo lá, né, de mudar de time de futebol, é o mesmo sentimento que, de modo geral, o brasileiro tem. Se eu sou do PT, eu não posso questionar o que a Dilma faz. Se eu sou do PSDB, eu não posso questionar o que o Aécio Helicóptero faz.
É, e eu não posso apoiar nada que a Dilma faz.
Isso!
Também.
Se eu sou do PSDB, então nada que o PT faz é bom, por mais que ele revolucione em algum aspecto. Eu já vi gente, amigos meus, assim, sabe, que você falar, apontar um posicionamento positivo de um, no caso foi de um deputado do PSDB, que fez uma parada que eu particularmente aprovei o cara, e o cara me mandou uma mensagem, tipo, como é que você apoia o cara, assim, eu falei, cara, mas, sabe, se o cara fez uma coisa boa, por que não? Eu acho que essa liberdade de você poder apontar os defeitos e apontar, é uma coisa assim, que de modo geral o brasileiro não tem, talvez por medo de perder o super-herói, sabe?
É muito
de
passional, perder o Messias, né, cara? A gente é muito passional. Você falou do político, a gente falou do futebol, se eu postar uma frase de uma música sertaneja, por exemplo...
Eu vou fazer isso agora, só pra gente ver o que vai acontecer.
Que não é um ritmo que eu ouço com frequência, vão me rotular. Olha só, o Paulinho gosta de sertanejo, né? E eu não quero ser rotulado assim, então eu vou evitar de fazer isso pra não ser rotulado, entendeu?
É, vamos cada um escolher um estilo, então, absurdo, totalmente fora de si, pra gente postar, então, agora, tá?
Eu vou colocar o...
E a gente mede as reações.
Eu sei como que é essa parada do passional, cara, porque eu era petista de carteirinha, literalmente, cara.
É, para de ser mentiroso.
E até hoje...
Sou testemunha. Você ainda é afiliado, né?
Não, eles fizeram alguma renovação de alguma coisa lá, eu não me recadastrei, eu perdi a filiação. Mas eu até hoje, assim, eu fico um pouco triste quando alguém fala mal
da Dilma.
Sendo que eu não votei nela na última vez.
Mas é uma parada passional, cara. Igual, tem uma coisa que é muito bizarra, né, cara? Todo mundo sabe, não é surpresa pra ninguém, que meu posicionamento político é de esquerda. Mas eu não tô filiado a partido nenhum. Tenho amigos que são filiados a partidos e tal. Tem até gente que vai na igreja que é filiado a partidos de esquerda e não sei o quê. Mas, por algum motivo bizarro, todas as vezes que eu entro no meu ASC lá, tem umas 10 perguntas de gente me chamando de comunista, me chama, sabe? E são pessoas que claramente não sabem do que se trata. E daí eu fico pensando, mas por que que eu sou comunista? Só porque eu me posiciono da esquerda. Quer dizer, esse mesmo cara que tá me xingando porque acha que eu odeio ele, o outro cara, né, o oposto dele, se eu falar alguma coisa positiva de um partido de direita, ou se é que existe alguma coisa positiva pra se falar de algum partido de direita, mas vamos dar um exemplo lá, o PSDB, que não é um partido de direita, mas tem um posicionamento mais neoliberal. Se eu falar uma coisa positiva desses caras, daí os caras da esquerda vão me achincalhar. Uhum. Isso, sabe, me deixa muito angustiado saber que esse mesmo cara que tá lá, ele tá ali por um, sabe, da mesma forma que não explico por que o Ari gosta tanto do Corinthians. Tipo assim, não tem motivo. Se o Corinthians for pra 13ª divisão, o cara vai continuar torcendo pro Corinthians. E é a mesma coisa com política. Só que com futebol faz sentido, porque é uma questão passional, é a paixão dele, não tem explicação lógica. Com política, não. Com política, eu tenho que me posicionar do lado do cara que vai defender os valores que mais se aproximam da minha conduta, da característica que eu sigo, né?
Não, quer ver uma coisa interessante? O Prona tá postando todos os vídeos do Enéas.
Prona!
É, eu tava assistindo esses vídeos esses dias agora, e os vídeos de 93 e de 89 do Enéas, de entrevistas e tudo mais, na época a gente ria, cara, e agora parece que ele foi uma voz profética, porque ele falou tudo o que tá acontecendo no Brasil. Ele falou tudo sobre a crise da educação, a crise nos transportes, a falta de investimento. Ele previu tudo isso, mas na época a gente não era capaz de ver. Então, essa polarização é perigosa, porque na época a gente não ouviu as propostas que ele tinha. Isso é fato. Eu não tô dizendo que ele seria um bom presidente ou algo do tipo, mas eu acho que, assim, a gente se esquece de uma coisa. Uma vez eleito, acabou o partidarismo, ou pelo menos deveria ter acabado, né? O vereador é o vereador da cidade, não é o vereador do partido. E nós é que criamos esse monstro. Nós que criamos o deputado do partido, a bancada evangélica. Bom, bancada evangélica tem gente de direita e de esquerda, cara. Quer dizer, o cara defende os interesses do partido, ele defende o interesse dos evangélicos e ele defende o interesse desse papo de direita e esquerda que a gente não sabe nem separar mais, né? E os dele, né?
Cara, eu vou curtir a Copa, cara. Não tem como. Eu sou vendido.
Imperialista.
Eu curto mesmo.
Imperialista
Yankee. Já que tá que vá, digamos assim, como a gente diz no interior. Já que tá que vá. Não que eu... Igual falou a líder do comitê, não sei das quantas lá. O que foi roubado já foi. Agora vamos aproveitar. Não é isso. Não é isso. Mas assim, cara, eu curto muito Copa. Eu quero assistir os jogos. Eu quero acompanhar. Quero torcer. Quero pintar a cara. Primeira Copa dos meus filhos, os dois, assim, sabe? Eu quero que seja um momento marcante pra eles, como foi pra mim. Mas, assim, eu não quero ser cego. Eu sei de como são as coisas, de como as coisas aconteceram, eu quero cobrar isso. Então, assim, eu acho que a nossa pressão tem que ser, durante a Copa, manifestar e mostrar descontentamento e tal. Mas, assim, depois, cara, e fazer valer, sabe? Exigir CPI, ir atrás de tudo que aconteceu, pra onde foi esse dinheiro, não deixar esses caras impunes, Brasil ganhando ou não. Brasil ganhou, esquece, que bom investimento, saiu um monte de dinheiro no nosso bolso, mas Brasil ganhou, vamos esquecer disso. Não, ir atrás, cara, e exigir mesmo, se tiver que punir culpados, punir e tal. Eu sei que isso é um mundo ideal, utopia e...
Biosfera 2. Né?
Mas, assim, eu acho que essa tem que ser a nossa postura. Não é porque é uma coisa difícil, praticamente impossível, que a gente tem que deixar, não, agora já foi, vamos pensar na Olimpíada agora e como isso vai acontecer.
É difícil, mas não há impossíveis para aquele que crê, amém, igreja?
Amém. É isso aí.
Eu, nos dias dos jogos, em especial dos jogos daquele time de amarelo, que não é a Austrália, eu vou... possivelmente andar de bicicleta com a minha esposa e com a minha filha.
Na hora do jogo?
É a rua deserta, né, cara?
Na Copa passada, cara, eu não pude vir pra casa nos Jogos do Brasil, fiquei lá no centro, caminhando pelo centro de Curitiba, me senti tipo, eu sou a lenda, assim.
Deve ser legal fazer cara, vídeo, né, cara?
É a melhor sensação da face da terra, essa cidade é minha. E é isso que eu vou fazer, cara, eu não vou assistir jogo de futebol nem a final, cara.
Que
isso? Nesse tempo de vloggers e todo mundo com câmera na mão, vai ter muito maluquinho fazendo vídeo em Avenida Paulista vazia, né? Fazendo alguma dramatização. Deve ser legal,
tem que ser,
né,
maluquinho,
cara?
Mesmo, cara. Porque perdeu o jogo pra isso.
Perdeu o jogo.
Ó, Marcelo. Paixão.
Depois, grava, cara. Depois assiste.
Assiste o VT, né?
Meu avô faz isso.
Cara, os jogos do Brasil, vou ver tudo em casa, com certeza. É feriado no primeiro jogo e nos outros vão cair em feriado, sei lá, alguma coisa assim.
Não, não, é a cidade que tá decretando feriado. Eu vou trabalhar até meio-dia.
Não, mas
eu
os outros jogos, até... segundo o comunicado que eu recebi lá no meu serviço, vão cair na firma, vão cair em dias de feriados mesmo. Feriado da Revolução do não sei o quê, Corpus Christi.
Domingo.
É, então vou acabar vendo tudo em casa mesmo.
O primeiro é na quinta. Meu irmão, mentiram pra você. O primeiro é na quinta, dia 12. O segundo é na segunda-feira, dia 17. E o terceiro é no domingo.
17? 17 não é segunda, se 12 é quinta.
É terça-feira, desculpa.
É, terça.
Então é...
Mas não é feriado, dia 17? Não, né?
Não. É véspera de Corpus Christi.
Ah, não. E o terceiro é na segunda-feira, dia 23.
Eu vou ver todos. A Nara falou que não vai assistir nenhum jogo, porque senão o neném nasce. É. Mas eu duvido que ela vai conseguir.
A Adri tava bem grávida também na última Copa. E ela passou mal no jogo com a Holanda. E você, Ari?
Não, eu vou curtir também todas as coisas. Eu vou assistir pela televisão, vou juntar a galera, fazer churrasco, tudo que a gente sempre faz. Eu não assisto só jogos do Brasil, também assisto jogos de outras seleções. Eu gosto do futebol como um todo. Sinceramente, eu acho que o Brasil tem muita chance de ganhar. E como eu falei anteriormente, isso me preocupa. Eu acho que a influência na mentalidade do povo é muito forte para as eleições desse ano pelo fato da Copa ser no Brasil. Uma outra coisa, aquele lance, eu não quero torcer contra o Brasil. Isso não faz sentido, cara. Uhum. Isso é uma coisa absurda na minha concepção. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil sendo desclassificado, eu só queria que isso não fosse na final, que isso é muito desagradável, né? Mas, assim, o Brasil sendo desclassificado, de certa maneira, vai chamar a atenção do povo para a questão da manifestação mesmo, para fazer a manifestação da maneira correta. É uma oportunidade de se manifestar. E, nesse caso, se houver grandes movimentos como houve no ano passado, obviamente eu vou para a rua, sem sombra de dúvida, para fazer o bagulho direito, né? É, agora
se
só um
Deus
detalhe.
Deus chegar pra você agora. Deus Eita chega Deus. Pra você e fala assim.
Deu medo agora quando ele falou isso.
Chega pra você e fala assim: tá na sua mão, você escolhe. O Brasil ganha ou perde? Ninguém vai saber.
Foi a mesma pergunta que fizeram pra Dilma, né?
É muito complicado, né, cara? Mas eu acho que há mais vantagens em perder do que em ganhar.
Não,
eu penso isso. Não, eu penso isso. Agora, com exceção de perder pra Argentina. Entendeu? Pra Argentina, eu acho que vale até de gol roubado de mão aos 49 do segundo tempo. E se for roubado, vai ser mais gostoso, né? Porque a Argentina ganhou a Copa de 78 roubado. O Peru perdeu de 6 e, aliás, nunca mais classificou para uma Copa do Mundo depois que eles entregaram aquele jogo. O Brasil ficou de fora da final e a Argentina entrou, foram campeões em casa. Isso é história. Então, ganhar da Argentina valeria tudo. Na boa, velho. Se a gente ganhasse da Argentina na final, aí você vai ver a anestesia do povo. Vai ser um povo dizendo assim, não, custou barato o estádio, podia ter gastado o dobro.
Programa anterior. Muito obrigado. E aí, esposinha, vai ter Copa ou não vai ter Copa?
Opa, eu já garanti as camisetas do Brasil, já estão todas limpinhas, passadinhas, dobradinhas e as bandeirinhas também.
Bandeira já tá na janela, já tá se preparando, tô esquentando a vuvuzela.
Não, vuvuzela não. Ah, e o pior é que as crianças ganharam uns apitos, uns trem barulhento aí. Mas acho que eu não, isso não
essa
precisa, né,
essa parte a gente é contra, né?
É, essa parte não vai ter Copa.
É. Nós estamos aqui nos recadinhos, como prometido. Remotamente gravados, olha só, Adri, longe de mim, nós gravando pelo Skype esse recadinho.
Ah, mas a qualidade tá boa, né, pessoal?
Tá boa, tá boa, impressionantemente boa. Mas assim, a gente tá aqui pra agradecer que o pessoal voltou a comentar.
Uhul! Meu, eu tava sentindo tanta falta disso. Continua comentando, gente. Vai, comenta aí, comenta aí.
Entra lá no post do programa desse também, né? E comenta, deixa sua opinião aqui, se você concorda com a Copa, como que você vai se comportar, se você vai protestar, se você vai curtir ou vai fazer as duas coisas juntas.
Viu? Deixa pra protestar nas eleições. É. Ah, eu gosto tanto de Copa, de clima, sabe? De tabela.
De assistir jogo com os amigos.
É, nem posto de gasolina tá dando tabela de Copa mais. Que isso, coisa tá feia.
A gente falou isso no programa. Mas é emoção. Né, de acompanhar com a tabela e anotar. Enfim, Dri, qual que é a previsão? O Brasil vai ser campeão ou não?
Ah, com certeza. Mas com eu certeza. Não tenho dúvida. Não
mas
tenho
tá,
dúvida.
Mas também tá tudo comprado, né?
Não, é, com certeza, com certeza.
Sabe o que eu fiquei sabendo? Não, um argumento pra quem acha que tá tudo comprado. São mais de 40 cortes de jogadores, somando todas as seleções. 40.
Pois é, e tem mais gente se machucando por aí, né?
Eu acho que isso é mais voodoo do que comprado, né?
Por isso que deixaram fazer um monte de amistoso assim, bem em cima da Copa.
É.
Ai, gente, por favor, né? Ó, eu sei, a gente entende a situação do Brasil, sabe que, ai, dava pra ter construído tantos hospitais, tantas escolas, okay. Meu, mas agora, ó, tá aí é o espetáculo, tá aí a Copa.
Seleção não tem nada, não tem nada a ver com isso, é, os patrocinadores não tem nada a ver com isso. Patrocinadores, inclusive, foram os que colocaram dinheiro privado e não público, né? Então, não é pra quebrar loja de patrocinador, caramba.
Não, e o pior é que daí o mundo inteiro tá voltado com os olhos pra gente. Sabe, vamos deixar pra gente falar mal dentro da nossa família. Aquele negócio, tá mal do teu irmão, mas dentro da sua família, não nos outros. Não é?
É, e assim, e tem que pensar naquilo que a gente falou com o cara da Jocum, sobre o kickoff lá, pensar que é o Pentecoste, né? O que aconteceu no dia de Pentecoste. Que todo mundo vinha de fora de Jerusalém pra dentro de Jerusalém, vários países, vários povos se reuniram e Deus aproveitou aquela oportunidade pra derramar o Espírito Santo. É, é claro que não é isso que vai acontecer agora, mas vamos aproveitar que tá todo mundo aqui e vamos falar de Jesus pra essas pessoas.
Isso, para de pensamento negativo.
Vamos mostrar como a gente é diferente, né? E como nós cristãos somos diferentes e podemos receber bem as pessoas, podemos tratá-las bem, e vamos fazer essa a melhor Copa de todos os tempos, por que não?
É, vem pra rua.
Então, falando sobre os comentários, comenta esse programa, dá a sua opinião, fala se a gente só falou abobrinha ou não, qual que vai ser a sua postura, e comenta também os outros podcasts que nós temos em irmãos.com.
Até porque, gente, a gente vê, tem uma parte em irmãos.com que dá pra ver todos os comentários de tudo. Então a gente entra lá e a gente vê desde que você comentou, você pode ter comentado 84, sabe, que é antigo, que a gente vê, né, amor?
Engraçado que foi o mesmo número que você deu de exemplo no último programa. Qual que é o 84, Dre?
O 85 é a vida cristã relevante, eu sei.
Foi antes dele.
Ai, amor,
o último antes do divisor de águas do podcast Irmãos.
Foi o Vida de Seminarista, o pessoal do JV.
Nossa, que rápida.
Sei lá, eu chutei.
E olha só, e quais são os outros podcasts que temos em irmãos.com, Andrei?
A gente tem o No Barquinho, e No Barquinho também tem uma parte que é o Na Deriva.
A Deriva.
E temos também o famoso BTcast, porque olha, o BTcast daqui a pouco vai passar perto de nós, hein? Porque meu, eles estão super relevantes e estão ficando famosinhos aí, galera.
São cabeção, né? São os caras cabeção.
É, mas eles são muito fofos, muito
e
gente.
E tem também o Missão na Íntegra, que são todas as mensagens dos eventos Missão na Íntegra. Então entra lá, ouve, comenta, compartilha e faz essa mídia chegar o mais longe que puder. E também aproveita para favoritar os seus programas. Se você tá lá logado, tem uma estrelinha no topo de cada programa que, se você clicar, você diz que você gostou muito dele. E depois, lá do lado direito, vão aparecer os programas favoritos da galera. Isso ajuda a ranquear os programas do podcast Irmãos.com.
Olha, isso é muito legal. E ó, marido gravou mais alguns programas aí, né, marido?
Pois é, acabei de chegar do encontro de líderes do JV em parceria com o Expresso Ação e com os Jovens da Verdade. Fizemos mais um Aquário de Ideias. Quem me segue nas redes sociais viu as fotos, né, tudo que a gente produziu por lá. Então foi muito legal.
Ai, tão bonitinho, todo coloridinho, adorei.
E dessa vez a gente se preocupou menos com a quantidade de programas e mais com a densidade do conteúdo. Então foram programas maiores dessa vez, não foram aqueles de 20 minutos. Teve programa que deu mais de uma hora. Então teve um conteúdo bem legal e bem relevante nesse Aquário de Ideias aqui.
Ah, então você não gravou com o Botelho, né?
Sim, quase todos foram bem relevantes. Mas foi muito bom, quero agradecer a todo mundo que participou, que foi lá conversar, trocou ideias.
Que mandou pergunta pela internet,
né? É verdade. E dessa vez o aquário foi legal, que a gente colocou uma caixa de som do lado de fora do aquário. Olha que ideia que a gente teve.
É verdade.
Olha que ideia brilhante, a gente não tinha pensado nisso. O pessoal ficava olhando lá, ficava só, antes, né, ficava só admirando os peixinhos lá dentro, né? Agora, com a caixa de som, o pessoal, a gente tinha público fora assistindo as gravações também, então foi bem legal.
Mas é isso, gente. Gente, ó, entra lá, comenta e aguarde que vão ter programas muito legais ainda, né, amor?
Até o 250 a gente já tem um programa pronto aí, esse é o 247, né? O 89 e o 250 já estão gravados. A partir do 251 a gente começa a soltar intercalados os programas que a gente gravou no Jovens da Verdade também. Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado pela audiência e continue com a gente.
É isso aí, até próximos recadinhos.